Minutos.
15 anos da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
E continuamos com a nossa série de entrevistas especiais e diárias sobre os 15 anos do uso da sistemática da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. E o assunto desta segunda-feira, direito imobiliário. Para falar sobre isso, vamos conversar agora com o professor de Direito Civil e Processual Civil, professor de Direito Imobiliário de pós-graduação e mestre em Direito, Alan Milagres. Doutor Alan, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia para o senhor.
Sérgio. Muito bom dia, e desde já agradeço o convite de vocês. Muito obrigado.
Doutor Alan, 15 anos da repercussão geral, eu gostaria que o senhor fizesse uma introdução sobre este recurso, sobre esse instrumento. Qual a opinião do senhor sobre a repercussão geral?
Sérgio, primeiro destacar que a repercussão geral, ela é um dos requisitos do recurso extraordinário. Recurso este que nós vamos buscar a apreciação do Supremo Tribunal Federal, principalmente em matérias que buscaremos reanalisar situações discutidas na primeira e na segunda instância. Então é muito importante destacar que a repercussão geral é um dos requisitos do recurso extraordinário. E uma das formas também, Sérgio, de fazer com que haja um filtro a ser discutido no Supremo Tribunal Federal, e sem sombra de dúvida, não desvalorizando instâncias inferiores, mas o Supremo Tribunal Federal, de acordo com a Constituição, é o local, o espaço dialógico que vamos tratar principalmente de demandas constitucionais, ou seja, visando proteger o texto constitucional. Então, diante disso, é um momento, uma oportunidade, um direito, uma garantia constitucional que as pessoas terão de rediscutir situações de direito no Supremo Tribunal Federal, mas que possamos fazer isso de forma concatenada e de maneira a não sobrecarregar a nossa Corte Superior, Sérgio. Então, realmente, é um momento de filtrar aqueles debates que serão submetidos ao Supremo Tribunal Federal. Então, de suma importância e também importante destacar, Sérgio, que as questões precisam ter relevância em âmbito nacional, ou seja, sair daquele interesse intersubjetivo e fazer com que as matérias que serão tratadas no Supremo Tribunal Federal, elas tenham um alcance, uma relevância jurídica, política, social e econômica em âmbito nacional. É para isso, então, Sérgio, que serve esse filtro recursal da repercussão geral, sobretudo, nos nossos recursos extraordinários.
E também ela acaba terminando com essas decisões divergentes dos vários tribunais pelo país.
Principalmente também, Sérgio, eu acho que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, dentro das suas competências constitucionais, lá do artigo 102 e 105 da Constituição, a gente vai buscar uma segurança jurídica, uma isonomia na interpretação do direito. No caso do Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário e da repercussão geral, a matéria constitucional, a hermenêutica constitucional acerca do texto legal, ou seja, aquilo que está em consonância com a Constituição. Então a gente vai observar essa segurança, essa isonomia interpretativa da Constituição. De maneira, Sérgio, por exemplo, que haja uma interpretação, uma aplicação do direito da mesma forma para mim e para você. Então, estamos falando aqui em âmbito nacional para que as pessoas, então, tenham segurança e previsibilidade. Eu acho que essa é uma expressão, Sérgio, importantíssima da repercussão geral das decisões do STF, que é a previsibilidade em âmbito nacional das decisões e da interpretação do direito.
Com certeza isso traz segurança jurídica para assuntos iguais.
Com certeza, Sérgio. É isso daí que a gente busca quando nos referimos à repercussão geral e a esse filtro constitucional. Não apenas diminuir a quantidade de processos que são encaminhados para a Suprema Corte, mas principalmente trazer, então, segurança e que o direito seja, dentro da sua peculiaridade, por óbvio, mas que seja interpretado e aplicado de maneira isonômica.
Vamos então começar aos temas, doutor Alan Milagres. Temos o tema 249, em que o STF validou regras que autorizam nas hipotecas a execução extrajudicial pelo credor diante da falta de pagamento de prestações.
Sérgio, esse tema 249, oriundo de um recurso extraordinário do Paraná, faz com que retomemos não apenas a receptividade de um decreto da década de 60 a partir do nosso texto de 1988, ou seja, se a Constituição Federal de 88 recebeu dentro das suas diretrizes o decreto 7066, que está discutindo a possibilidade de escutir, a possibilidade de executar extrajudicialmente um bem imóvel sem passar, a princípio, pelo crivo do judiciário. Isso, Sérgio, essas hipotecas, elas são utilizadas principalmente quando do financiamento imobiliário, por exemplo. Então, a pessoa que precisa de um recurso financeiro, ela vai hipotecar, a princípio, o seu imóvel para fazer com que aquele credor tenha uma garantia da adimplência de uma determinada obrigação. E aí, o que se discutiu no Supremo Tribunal Federal, e que, inclusive, com a repercussão geral reconhecida, e de relatoria do ministro Dias Toffoli, foi reconhecido que, sim, o decreto 70 de 1966, ele foi recepcionado pela Constituição, portanto, não há por que não aplicar e reconhecer o decreto, permitindo, inclusive, Sérgio, que haja a execução extrajudicial daquele bem dado em garantia. Significa dizer que, a princípio, aquele agente fiduciário, aquele credor, ele não precisa se valer do juízo natural, se valer da atividade jurisdicional para ele fazer valer aquela garantia do imóvel. Então, o que se discutiu foi o seguinte: olha, se a gente tem a inafastabilidade da atividade jurisdicional, será que eu posso, eu credor, me valer de mecanismos, de procedimentos para escutir, para buscar um imóvel que foi dado em garantia sem precisar passar pela atividade jurisdicional? Será que isso é constitucional? Será que isso é inconstitucional? Na medida que eu não vou me valer, a princípio, de um sujeito imparcial, que no caso seria um juiz. Será que as partes podem fazer isso extrajudicialmente? E o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, perfeitamente possível. E aqui, Sérgio, se você me permite destacar,
pois não,
a gente vive e vivencia, até por necessidade, com a desjudicialização do direito. A gente busca alternativas de fazer com que o judiciário ele não seja a todo momento demandado, até porque um dos votos dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal foi muito bem destacado, que nós temos hoje uma quantidade de processo judicial que faz com que, muitas das vezes, os jurisdicionados, os cidadãos, as pessoas, não consigam uma resposta tempestiva das suas demandas. Isso fazendo com que haja necessidade de desjudicializar o direito. Por exemplo, hoje você consegue se divorciar sem ajuizar uma ação judicial através de um cartório. Da mesma maneira, você consegue fazer um inventário extrajudicial através de um cartório de notas sem ajuizar uma ação judicial. Essa é a alternativa procedimental também do decreto 7066, que possibilita a execução, a retomada de um imóvel através de uma garantia de uma dívida inadimplida sem passar pelo judiciário também, fazendo com que, de maneira extrajudicial, haja, então, a busca por um pagamento e, de maneira conseguinte, que aquele imóvel dado em garantia, hipotecado, ele seja, então, fruto de uma dívida e que, inclusive, aquele imóvel ele seja leiloado, vendido para terceiro interessado, tudo sem passar pelo crivo do judiciário. Então, o Tribunal Supremo Tribunal Federal entendeu que isso sim é possível, principalmente pelo momento que a gente vivencia hoje. E aí, Sérgio, antes de finalizar essa primeira parte, destacar que o devido processo legal, ele foi mencionado pelos ministros que acompanharam o relator, ministro Dias Toffoli, de que o devido processo legal, ele pode ser sim assegurado em questões extrajudiciais. Então, contraditória, ampla defesa, muito embora o contraditório possa ser diferido, mas a ampla produção de provas também no momento extrajudicial. E se a parte que se sentir lesada, ela tem o direito de ação, um direito fundamental de socorrer-se ao judiciário. se entendeu foi que, se você tiver um problema e se sentir lesado, pode provocar o judiciário. Mas, se você não se sentiu lesado, existe um procedimento muito mais célere que não precisa do judiciário. Então, é um avanço, Sérgio, é um avanço necessário da desjudicialização do direito.
Com certeza, doutor Alan Milagres, isso traz, como já falamos aqui, a segurança jurídica, e tudo isso acaba envolvendo os custos finais, por exemplo, de um empréstimo, até de um financiamento imobiliário, por exemplo, né?
Com certeza, Sérgio. Isso, além de facilitar toda uma questão mercadológica, isso incentiva também com que as partes se sintam mais seguras. Partes, que eu quero dizer, aquela pessoa que precisa eventualmente de um empréstimo e o agente financiador, o agente financeiro também, com essas possibilidades e garantias de que, olha, eu não preciso, então, necessariamente socorrer-me da atividade jurisdicional, pois sei que, em uma das vezes, para não dizer em todas as vezes, é de uma forma morosa, até pela quantidade de demanda judicial. Então, se eu tenho um procedimento, Sérgio, que ele vai me dar segurança, tempestividade, para fazer com que eu empreste um valor para uma determinada pessoa e tenha garantia de um bem, sabendo como que eu vou buscar aquela garantia, isso faz com que ajude o mercado e, consequentemente, todas as pessoas que precisem dessa modalidade de financiamento, né, Sérgio?
E já que estamos falando dessa segurança jurídica, dos valores de mercado, temos ainda dois temas, o 295 e o 1127, que tratou ser constitucional a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja comercial e seja residencial.
Sérgio, e propositadamente ou não, são temas que estão indiretamente ou diretamente ligados, né?
Sim.
Porque quando a gente falou da hipoteca, a gente também falou de garantia. E aqui no tema 1127 e 295, estamos tratando também de garantia. Só que garantia aqui é relacionada ao contrato de locação, o contrato de administração de imóvel, principalmente aquele esculpido na Lei 8.245, que vai tratar da locação de imóvel urbano. Nada impede, Sérgio, eu quero destacar aqui, porque o artigo 37 da Lei 8.245, que trata da administração de imóvel, ela vai trazer algumas séries de garantias daquela locação. Então, por exemplo, Sérgio, se eu alugo meu imóvel para você, eu preciso de garantia que você vai arcar com as suas obrigações. Assim como eu tenho obrigação, você tem uma obrigação, que é pagar os encargos da locação. Então, eu posso te pedir uma caução mobiliária, uma caução imobiliária, eu posso pedir um fiador, um seguro, fiança, eu posso, inclusive, Sérgio, te pedir uma hipoteca também, que o determinado imóvel sirva como garantia. Mas aqui, o tema do 1127 e do 295 é com relação à fiança, porque a Lei 8.009 vai dizer, naquela regra da impenhorabilidade do bem de família, a proteger aquele único bem que a pessoa tem. Só que o artigo 3º, ele excepcionou, principalmente no inciso 7, dizendo o seguinte: olha, naquelas obrigações decorrentes de fiança locatícia, aquele único bem do fiador não poderá ser objeto de alegação de impenhorabilidade. Bom, pronto, a Lei 8.009, então, trouxe essa exceção. E o que foi discutido, sobretudo no RESP 612-360, lá do tema 295 do passado, mas reforçado no tema 1127, através do recurso extraordinário 1.307.334, cuja relatoria foi do Alexandre de Moraes, foi reforçando o seguinte: olha, a autonomia das partes quando da confecção do seu contrato. Aqui, mais uma vez, dizendo, Sérgio, da segurança, porque, mercadologicamente falando, os contratos de locação precisam de garantia. E a garantia prática menos onerosa para um contrato de locação é a fiança. Então, as pessoas ainda estão buscando a fiança, buscando com que uma pessoa, o patrimônio de uma pessoa, possa ser subsidiariamente responsabilizado caso o locatário não arque com aquela dívida. E foi discutido, então, reforçado no tema 1127, cuja discussão também foi travada no tema 295, mas lá no 295, Sérgio, foi no que tange aos contratos residenciais. E aí o que foi trazido à baila nesse tema 1127 foi: e nos contratos comerciais? Aí o relator, acompanhado por sua maioria, ele disse o seguinte: olha, essa impenhorabilidade, ela também vai ser aplicada, na verdade, essa penhorabilidade vai ser aplicada também naquelas fianças dadas nos contratos de locação comercial. Então, não se distingue se trata de locação comercial ou de locação comercial. A questão é a autonomia das partes. Isso não infringe o direito à moradia, uma vez que as partes, inclusive pelo seu direito de propriedade, Sérgio, se você é proprietário de um imóvel e vai afiançar uma pessoa, você tem o direito de moradia de um lado, mas você tem o direito de disponibilização, que é do direito da propriedade. Você pode usar, gozar, fruir da coisa, inclusive de dispor. Então, é uma autonomia privada que você tem direito de dispor da coisa e consciente disso quando da confecção do seu contrato. Então, Sérgio, isso dá uma segurança para que as pessoas possam fazer o seu contrato de locação, pedir um fiador, sabendo que o patrimônio daquele fiador pode ser objeto de solução da dívida, e que isso agora, através dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, não deixa margem de dúvida mais, e isso traz segurança, para dizer o seguinte: olha, se você optou por um fiador, o imóvel desse fiador, ele é penhorável. Então não há mais que se discutir se ele só tem aquele imóvel ou se a locação foi residencial ou comercial. Fato é que aquele imóvel, ele vai ser sim objeto de pagamento. Isso é importante, Sérgio, com todo respeito àqueles que pensaram de forma diferente, mas aqui, num aspecto prático da administração de imóvel, isso traz segurança e isso traz uma opção para o mercado em continuar com a garantia, fiança, e fazer com que não haja mais discussão se o imóvel ele pode ser penhorado ou não. O imóvel ele vai ser penhorado, sim, de acordo com o tema 1127 do Supremo Tribunal Federal. Então, importantes decisões, Sérgio, que, ao meu ver, avançam principalmente para a questão do mercado imobiliário, viu?
E, doutor Alan, inclusive esse tipo de decisão traz também, como já estamos falando desde o começo, a segurança jurídica e acaba combatendo até as pessoas que atuam já com má fé, litigam de má fé.
É, com certeza. Eu acho que as pessoas não podem se valer da própria torpeza. E esse é um princípio básico, principalmente esculpido no nosso Código Civil, Sérgio. As pessoas não podem fazer um contrato de locação de imóvel, afiançar, dar um imóvel, não é nem dar um imóvel, é apresentar um imóvel em caso de inadimplência e depois se valer da própria torpeza, provocando a atividade jurisdicional, provocando o Supremo Tribunal Federal, falando que, olha, lá no passado eu fui fiador e sabendo das minhas responsabilidades na qualidade de fiador, inclusive o meu imóvel, meu próprio imóvel podendo ser objeto de penhora, ou seja, para saldar uma dívida inadimplência do locatário, mas lá atrás eu sabia disso, fiz um contrato, mas agora eu reconheço que isso fere o direito de moradia, fere princípios constitucionais, então eu gostaria de rediscutir algo que você sabia lá atrás e algo que você concordou. Então, isso, portanto, Sérgio, traz realmente a segurança de que as pessoas têm autonomia para fazer os seus contratos, sabedoras das suas responsabilidades e agora sabedoras das decisões do STF nessa matéria. Então, muito importante.
Muito bem, conversamos na nossa série de entrevistas especiais e diárias sobre os 15 anos da repercussão geral sobre direito imobiliário. E o nosso convidado de hoje foi o professor de Direito Civil e Processual Civil, professor de Direito Imobiliário de pós-graduação e mestre em Direito, o doutor Alan Milagres. Doutor Alan, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e até uma próxima.
Sérgio, um grande abraço para vocês e parabéns pela excelência do programa. Um abraço, obrigado.